Está no ar o programa Desenvolve Aí, o podcast do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para falar de desenvolvimento de um jeito leve, direto e cheio de boas ideias. Eu sou Camila Xavier, do Desenvolve Aí, o podcast, videocast oficial do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. E hoje nós temos um episódio muito diferente e especial. Eu não estou aqui sozinha, eu estou com 20 youtubers que são referência nas redes sociais de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Eles vieram conhecer hoje aqui a transposição do Rio São Francisco e é sobre isso que nós vamos conversar agora. Sejam todos muito bem-vindos. Para a gente começar, eu queria saber, agora que vocês já conheceram um pouquinho, vocês tiveram toda essa análise, mais, esse olhar mais técnico, né? Que conheceram como funciona as obras, o que, que cada um de vocês imaginava sobre a transposição do Rio São Francisco? O que, que vocês imaginavam antes de terem esse conhecimento que tiveram hoje aqui?
Eu me chamo Lenniker, eu sou de Petrolina, Pernambuco. Quando essa notícia chegou à nossa região, principalmente a gente que é banhado pelo Rio São Francisco, para você ter uma noção, a gente consegue ir até o rio assim, caminhando, se brincar. E quando veio, eu estava no ensino médio. Então, assim, tinha muita discussão, era tema de redação, tinha debate. Então, os professores incitavam debates a gente. E eu lembro de ter muita insegurança da nossa água acabar, da gente não ter mais desenvolvimento, porque grande parte do nosso desenvolvimento vem desse rio. E estando aqui hoje é um verdadeiro choque. Realmente eu estou em choque com tudo que está acontecendo, né? É perceptível ver que ao longo do meu crescimento, eu vou colocar aí uma média de pelo menos 15 anos de diferença, desde que a notícia chegou até os dias atuais, perceber o desenvolvimento da minha região, perceber que isso não afetou, né? Eu percebo que se de alguma forma há algum déficit lá, eu tenho certeza que é problema de gestão mesmo. E percebeu o quanto a gente fica grandioso com as informações que a gente recebeu, né? Um dos maiores impactos foi perceber que, tipo assim, menos de 2% da capacidade do rio é retirada para que outras pessoas recebam água. Eu acho que foi uma das informações mais impactantes, assim, que eu recebi. Estou bem lisonjeado e vou passar muita informação legal para a minha galera através da minha rede social.
Complementando essa pergunta dele, eu quero saber qual foi a primeira imagem, primeiro sentimento, quando você conheceu, né, mais a fundo como funciona o canal do Apodi.
Muito bom. A maioria aqui é do sertão, né? Uhum. Eu venho do litoral. Nós que estamos no litoral, a gente meio que tem uma visão, não digo distorcida, mas não tão aprofundada do que é realmente ser do sertão, ser um sertanejo, do quanto é carente realmente essa área aqui. Então eu vim lá da Mata Atlântica, né, da beira-mar de João Pessoa, com tudo verde, muitas árvores, reservas ecológicas, e chego aqui e vejo tudo isso aqui seco, né? Dizem que aquele mal, quando está mais próximo, nos dói mais do que o mal que está distante. Então, nós lá da região litorânea, a gente às vezes pensa, será que realmente é necessário todo esse investimento? Muita gente, existem dois nordestes, né? O nordeste do sertão e o do litoral. Sim. E muitos litorâneos nunca colocaram um pé sequer no sertão. E existe realmente muito essa dúvida lá. Será que realmente justifica todo esse investimento? Então, eu representando esse nordestino litorâneo, eu chego aqui e me surpreendo com a real necessidade, demanda e o quanto foi transformador todo esse projeto hoje desenvolvido aqui nessa região, né? O quanto a capacidade humana é esplendorosa no sentido de conseguir transformar a realidade, a paisagem natural. Né? Vemos hoje Campina Grande, que já sofreu tanto, né? Que foi o momento mais próximo que eu tive de ser um sertanejo, foi quando eu fiz pós-graduação em Campina e vi racionamentos de água acontecendo lá. E hoje a gente sabe que Campina Grande não sofre mais com questão de água. Então eu realmente estou muito impactado com tudo que eu vi aqui neste ramal, em todo esse sistema aqui do projeto da integração do São Francisco, e estou orgulhoso de ser, mesmo, apesar de ser um nordestino litorâneo, mas me sinto muito orgulhoso.
Obrigada por sua contribuição, a de vocês dois, realmente foi bem importante para a gente saber essa visão de vocês. E muitos seguidores de vocês vivem, né, em regiões onde a água ainda é um grande desafio, a gente sabe disso. Que tipo de mensagens vocês querem levar para eles depois de hoje? Seu nome e de onde você é, por favor.
Eu me chamo Vinícius Oliveira, sou do município de Salgueiro, Pernambuco.
Pode levantar?
Posso, claro. E aí, me permita um adentro, eu me criei ouvindo as histórias das agruras da seca. A minha avó contava das frentes que o governo criava para que os sertanejos trabalhassem e de repente levantassem uma renda e não morressem de fome.
Sim.
Hoje a gente não tem essa preocupação, porque essa obra maravilhosa tirou milhões de nordestinos da seca. Eu ia até participar um pouco mais cedo, mas devido à logística de tempo, que bom que está sendo agora. O que ocorre? O meu primeiro emprego foi na obra da transposição. A gente falou de toda a parte técnica, de toda a narrativa técnica, mas um fator muito importante é que por onde a obra passou, ela deixou desenvolvimento, ela deixou renda, ela garantiu cidadania e a muitos jovens garantiu o primeiro emprego, facilitou o acesso à universidade, o cursinho. Isso muito me emociona, como eu sei que emociona muitos que estão aqui. E eu acho que a grande celebração disso tudo, há meses atrás, no município de Salgueiro, o presidente Lula esteve para assinar a duplicação. E aí uma grande celebração enquanto vida profissional, eu fui convidado para fazer o cerimonial da assinatura da duplicação. E bacana, muito me orgulha estar aqui com vocês todos. Obrigado.
Muito bom. E como criadores de conteúdo que vocês são, o que mais chama atenção quando o governo ele abre as portas para mostrar uma obra dessa dimensão?
Meu nome é Marina, eu sou de Cajazeiras, Paraíba. E eu acho que o que mais chama atenção, tanto para levar para os nossos seguidores, é realmente o entendimento. Porque eu tiro por mim mesma, eu não tinha noção da dimensão que era a obra. A gente vê os impactos que a água chegou, principalmente eu que tenho família, que é da zona rural. Então, aquela falta de água a gente tinha na vivência, realmente. E ver, chegar lá, ver que hoje sempre tem água na torneira para fazer tudo que tem vontade. Então, realmente é mais o entendimento mesmo da grandiosidade que é a transposição. No geral, é isso.
Muito bom, obrigada. E em tempos de tanta desinformação, né, como que vocês veem hoje o papel das redes sociais para aproximar, de fato, o público de temas como infraestrutura, desenvolvimento regional? É importante a gente estar aqui falando sobre isso?
Boa tarde. Meu nome é Richard, sou daqui da cidade de Cajazeiras também, sou youtuber, né? Gravo desde 2019 a transposição aqui na região. Né, principalmente Paraíba e Rio Grande do Norte, né, que no ramal do Apodi. Uhum. Bom, as redes sociais hoje elas são fundamentais, né, porque antes disso a gente tinha só os meios grandes de comunicação. Então, as redes sociais hoje facilitou que a gente leve o conhecimento diário ali da transposição e de obras que estão acontecendo, o desenvolvimento da região, coisas que devem ser melhoradas, né, para aquelas pessoas que estão ali diariamente no celular. E isso é uma forma de educar e informar aquelas pessoas do que está acontecendo. Porque muitas vezes chegam informações erradas e é a gente que está ali diariamente vendo. Eu, por exemplo, que sou da região da barragem Engenheiro Ávito, né, uma barragem muito importante aqui da região, e chegam informações que a gente às vezes não entende, né? Como assim? tá errado isso, né? E a gente ali diariamente vê a situação dela. Então a gente leva para as pessoas o que está realmente acontecendo de verdade.
Com né? certeza, Richard. Muito bom. Obrigada. E essa viagem também é sobre pertencimento, né? O que, que significa para vocês ver o Nordeste sendo protagonista de um projeto tão grandioso como a transposição?
Me chamo Túlio do Vale, eu sou de Petrolina. E sem sombra de dúvidas, além de qualificar, e se fosse para dar uma palavra a essa obra, seria, em questão de sentimento, algo faraônico. Então a gente tem uma proporção e entende a exuberância de que tudo isso representa, mas ver o Nordeste, que é algo que é gritante dentro da gente, até porque nós temos acesso realmente à seca e a parte litorânea tem acesso a essa área bonita. Mas o que é muito retratado sobre do que se trata o nosso povo é somente de miséria e de seca. Então quando a gente entra até no ponto onde foi convidado para conhecer, e a gente vê a imensidão e outros pontos que a gente vai ter acesso hoje, de tudo isso que representa e é nosso, nosso que eu falo porque é de forma pertencente. Sim. É algo sem sombra de dúvida inexorável. E é muito bom fazer parte disso.
Que bom, obrigada por sua contribuição. O David, ele quer acrescentar aqui alguma coisa, deixa nos ouvir.
É, Camila, o Nordeste, ele sempre foi muito injustiçado, né?
Sim.
E não é de hoje. Isso a gente pode retratar pela história de 500 anos atrás. O Brasil surgiu no Nordeste, né? Em determinado momento, acabou que a política nacional meio que virou as costas para o Nordeste. O pior, utilizou da desgraça do sertão nordestino para se construir uma política errônea, né? Então, o Nordeste surgiu, o Brasil surgiu no Nordeste por conta do declínio da cultura da cana-de-açúcar, né? E a ascensão da cultura do café, voltou-se os olhos para a região sudeste.
Sim.
Né? E com isso, todas as políticas, ou pelo menos quase todas as políticas importantes do país, foram voltadas para a região sul e sudeste. E agora, né, nós estamos nesse momento tão bonito, tão heróico, né, e tão salutar e oportuno de ver o Nordeste ressurgindo, né, uma política nacional que realmente se preocupou com a região que eu digo que, sem dúvidas nenhuma, é a mais próspera do Brasil. É aqui no Nordeste onde a gente encontra a maior biodiversidade, as maiores belezas naturais. O solo mais fértil está no Nordeste, o povo mais alegre está no Nordeste.
É verdade.
A cultura mais bonita está no Nordeste. Sim. Então, nesse momento, quando a gente vê uma política nacional pensando pelo Nordeste, dá nisso um resultado positivo, uma transformação positiva que, de fato, está impactando lá na ponta. É tão bonito a gente hoje andar pelo sertão e conseguir ver aquela pessoa que antigamente morava numa casinha de taipa, de bairro, de barro, e hoje ter energia elétrica em casa, ter água potável chegando na torneira, como de fato está acontecendo, e não é ilusão, não é falácia, é uma realidade de fato. Então isso é um verdadeiro milagre o que está acontecendo. Quando a gente vê um cidadão chorando no vídeo promocional do Ministério da Integração e do Desenvolvimento, aquilo é verdade, aquelas lágrimas não são falsas, são lágrimas de verdade do coração daquele sertanejo. Então devemos celebrar esse Nordeste que nesse momento ressurge para dominar o Brasil e, quem sabe, o mundo.
Muito bom, David. Foi bom você ter falado nisso, porque muita gente acha que não é verdade, né? Muito legal você ter trazido isso. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas a gente já volta com mais assunto com os nossos youtubers, instagrams, criadores de conteúdo, direto de Cajazeiras, na Paraíba. Não saia daí, a gente já volta.
Explicando o combate ao crime organizado em 30 segundos. Com ações coordenadas em todo o país, o governo do Brasil e a Polícia Federal atingiram o coração financeiro do crime e realizaram a maior operação da história. É que empresas vinham sendo usadas para lavar dinheiro de facções. Bilhões já foram bloqueados. Poderosos estão sendo presos. E pela primeira vez, a justiça está chegando em quem manda. Você viu? Quando o trabalho é sério, todos entendem rapidinho. Ser contra o crime organizado é estar do lado do povo brasileiro.
Estamos de de volta com o Desenvolve aí, o podcast, videocast oficial do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Hoje, o podcast está diferente. Nós estamos direto de Cajazeiras, na Paraíba, falando com 20 youtubers, instagrams, criadores de conteúdo que estão acompanhando de perto a transposição do Rio São Francisco. Voltando, gente, ao nosso bate-papo, eu quero saber agora, vocês que acompanharam explicações sobre a operação, a gestão da obra, o que, que mais impressionou nessa estrutura que faz a água do São Francisco chegar tão longe? O que, que vocês ficaram mais impressionados ali? Jéssica hoje está me ajudando aqui, Jéssica, que a gente está com podcast e com plateia, né? Seu nome e de onde você é, por favor.
Boa tarde a todos, eu sou Tutu Alves, né? Meu nome é Arthur, mas na rede social me conhecem como Tutu Alves. E está aqui, eu sou do Cariri, estou até com minha camisa aqui, made in Cariri, porque eu tenho muito orgulho de lá. Na realidade, eu sou piauiense, mas eu moro no Cariri há muitos anos, então a gente convive com essa realidade da seca há muito tempo. Eu vinha de uma cidade em que existia um racionamento muito frequente, que houve uma troca de adutora para abastecer a cidade. Já no Cariri, a gente não tem tanto essa questão da seca, né? Uma região bem abastecida por conta das suas nascentes, enfim. Mas existem muitos locais que ainda sofrem com isso, principalmente os locais que não estão, né, que não são banhados pelas nascentes, que não são abastecidos por essas nascentes. Inclusive, ver a chegada da transposição do Rio São Francisco na nossa região é algo grandioso, né? A gente vê todos os dias pessoas que antes falavam muito sobre a seca, que hoje a gente convive com essas obras e vê que a água é cada vez mais uma realidade para muita gente. É tanto que um dos assuntos que me fez viralizar na internet esse ano foi o fato de um açude na região centro-sul do estado ter sangrado, porque a água em si, ela traz essa riqueza, né? As pessoas, elas esperaram, elas criaram uma expectativa muito grande pela sangria do açude do Oroz, e aconteceu, porque é um açude que é o segundo maior açude do estado do Ceará, que ele mantém um rio perene. E foi uma obra que foi realizada também pelo governo federal e que hoje leva essa água para tantas pessoas. E ver a transposição fazendo isso, não só dentro de uma região, mas de vários estados, e ver que isso pode crescer cada vez mais, é motivo de orgulho para a gente que é nordestino. A gente sabe o quanto a água, ela faz diferença, o quanto as pessoas, elas têm a possibilidade de prosperar com a chegada dessa água. O quanto o agricultor, ele vai ser beneficiado, porque a gente não está falando de uma obra que vai beneficiar o governante de um estado, mas pessoas realmente, aquela pessoa que está ali na ponta, esperando pela chegada dessa água. Então, assim, ver o impacto dessa obra, ver a dimensão e o quanto de inteligência, de recurso público é utilizado para fazer com que as pessoas possam alcançar essa prosperidade, é simplesmente incrível.
Muito bom, obrigada por sua contribuição. Palmas para ele. Agora, me contem, quando vocês conversam ali com os moradores locais, nos municípios, nas cidades de vocês, o que vocês mais ouvem sobre esse assunto?
Meu nome é Jeanine, eu sou de Mossoró, mas eu moro em Cajazeiras há muitos anos, eu sou cajazeirada já, prazer estar aqui.
Prazer é meu.
Eu vejo uma transformação imensa, né? E muitas pessoas comentam sobre a melhora na questão da agricultura, né? A distribuição da água, eu sei que tem várias, inúmeras, mas o crescimento da agricultura foi incrível, foi imenso. E acredito que a tendência é melhorar ainda mais.
Muito bom, obrigada. Realmente, a agricultura aqui cresceu bastante, né? Está crescendo cada vez mais.
Está crescendo, vai crescer ainda mais.
É verdade. E como que essa vivência que vocês estão tendo hoje aqui pode influenciar o tipo de conteúdo que vocês vão produzir a partir de agora? Por favor, aqui, Jéssica. Seu nome e de onde você é?
Isaías Oliveira, de Cajazeiras. Não, eu vejo com muita esperança, inclusive os jovens, as pessoas, de conscientizar mais os seus seguidores, né? A gente vê o açude grande, Cajazeiras, está poluído. A gente vai a Martins, tem um açude belíssimo, poluído. Triunfo, Pernambuco, um açude poluído. A entrada de Serra Talhada, um açude poluído. Águas entrando água poluída no açude de São Gonçalo, de Marisópolis, água poluída de São José de Piranhas e Engenheiro Aviso, ou seja, conscientizar as pessoas de que há um investimento muito grande na transposição, mas os demais açudes devem ser preservados também. A água é vida, é responsabilidade, inclusive vai ser responsabilidade nossa. Sim. De manter a transposição bem cuidada. Muito obrigado.
E manter a informação correta, né, de chegar até as pessoas, com certeza. Muito obrigada. E vocês acham, vocês acreditam que o público hoje, ele está pronto para consumir conteúdos que unem entretenimento e informação sobre políticas públicas? Seu nome, de onde você é?
Eu sou Leno de Cabrobó. Eu sou filho da transposição até, né? Meu primeiro emprego foi na transposição do Rio São Francisco.
Legal.
Trabalhei até chegar aqui em Cajazeiras, tá vendo? E é o seguinte, hoje tudo que o pessoal quer saber é o que acontece sobre a transposição. A transposição é um fato que o Brasil quer entender até onde vai chegar essa obra faraônica. E é isso, a obra da transposição São Francisco está salvando vidas. Está salvando capitais, está salvando cidades, né? Então, essa obra foi uma coisa maravilhosa para nós, principalmente para mim, que sou do início dela, né? Que é de Cabrobó. A nossa região vai ser mais favorecida ainda com as águas do Rio São Francisco, em 90 quilômetros só dentro do Pernambuco, cortando o nosso sertão, né?
Com certeza. Muito obrigada. Eu acho que agora a resposta vai ser unânime e o coro também. Vocês sentem que essa história, elas precisam ser realmente contada?
Sim!
Com certeza, viu só? E não sou eu que estou dizendo, são eles. De tudo que vocês viram hoje aqui, o que vocês acham que mais vai render engajamento, que o público mais vai gostar?
Como uma pessoa curiosa que sou e que gosta de informação, eu acredito que falar de dados, né, que foram ditos aqui com muita precisão para a gente, eu acho que vai trazer esse olhar diferente. Eu pendo muito mais para o humor, eu gosto de criar vlogs a respeito, então eu vou brincar com essa situação, né, dizer, minha gente, a transposição não é só cavar um buraco da fonte do rio até o lugar onde você vai, não. Esse evento, ele, de certa forma, nos convida a olhar para o próximo. Eu estava refletindo sobre isso agora, porque essa transposição, ela de forma direta beneficia mais de 12 milhões de pessoas. Eu fiquei impactado aqui. Quando a gente para pensar no tamanho do Brasil, que já deve estar aí nos 300 milhões, né? A gente precisa olhar para o próximo, né? Muitas vezes esse assunto passou pela gente e a gente não olhou ele com o olhar que deveria, porque a gente está tranquilo no nosso cantinho usando a água. A água não acabou ali para a gente, sabe? Mas ela trouxe esse olhar de esperança para as outras pessoas. Além de trazer essa questão bem humorada, eu vou trazer esse toque mesmo no coração. Tocou o meu e eu preciso tocar o coração do próximo também.
Muito bom. Seu nome, de onde você é?
Leniker, de Petrolina.
Muito bom. Obrigada. Adorei. E eu queria uma pessoa que pudesse dizer qual mensagem que gostaria de deixar para quem ainda não acredita que o desenvolvimento pode sim nascer da força do Nordeste. Aqui. Seu nome, de onde você é? De pé, por favor.
Meu nome é Ricardo e sou de Souza, na Paraíba, né? A base da transposição do São Francisco do Eixo Norte é a nossa região. E eu acho que a transposição do São Francisco, ela simboliza, de fato, a redenção do nosso Nordeste. A gente cresceu ouvindo Patativa do Assaré, com a triste partida, contando a situação do nosso povo quando tinha que migrar para a região sul-sudeste em razão da fome e da seca. E agora se inverte. Queria eu, Patativa do Assaré, tivesse vivo para traduzir hoje o sentimento que está hoje no coração do sertanejo ao ver as águas cortarem o Piancó, cortarem o Piranhas, chegar até o Rio Grande do Norte, passar no Ramal do Apodi, levando de fato segurança hídrica e afastando de vez o fantasma da seca para o nosso sertão.
Muito bom, obrigada. Eu vou pedir essa fileira daqui da frente, que está mais completinha, até ele aqui. Lógico, quem quiser também aí de trás responder, a gente grava também, faz com vocês, porque eu quero ouvir, na verdade, se vocês pudessem resumir, aí vai passando o microfone um por um, essa experiência em uma palavra apenas, qual seria?
Inexplicável.
Abundância.
Boa.
Esperança.
Sustentabilidade.
Boa. Passa entre aqui o microfone.
Responsabilidade.
Muito bem. Mais alguém gostaria de contribuir? Com uma palavra? Ah!
Alegria.
Muito bom! Muito obrigada, gente. Adorei nosso bate-papo. Tenho certeza que foi muito enriquecedor e que você também que nos assiste aí, com certeza gostou. Quero agradecer a presença de cada um de vocês hoje aqui e espero que vocês possam levar informação certa, séria, de qualidade, mas de um jeito alegre e divertido para o público de vocês, para as suas comunidades. Muito obrigada por estarem aqui hoje. E obrigada também a você que nos acompanha até aqui. Continue seguindo a gente nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, no SoundCloud, para acompanhar todos os episódios do Desenvolve Aí e onde as águas do Rio São Francisco chega. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Esse foi mais um episódio do Desenvolve Aí, o podcast do MIDR. Comigo, Camila Xavier. A gente se encontra no próximo, porque desenvolver o Brasil é papo para toda semana.